Audiobook Grátis apresenta Quanto faz o Sanluário com promessas por ano? Já fez 200 contos. O ano passado, entretanto, só fez 50, e este ano talvez não chegue a isso. Os impostos grandes, a erise do café na zona de mata, tudo isso diminui a receita. Mais promessa de dinheiro. Francamente, eu teria escrúpulo de oferecer a Jesus dinheiro. O meu amigo sorriu. Eu sou de opinião contrária. Tudo se oferece a Deus. Lembra-te de Ernesto Elo, tendo Deus feito a ordem natural como a sobrenatural, sua ação é igualmente sensível, Dias de Milagre 149, igualmente manifesta, igualmente providencial nos dois casos. O ouro que é a força, o incenso que é a adoração, a mira que é a penitência, louram ofertados a Jesus Cristo pela expressa vontade de Deus. Ofertemos ouro, que é a louça. E fomos ver os mendigos e os leprosos, cerca de 300, à espera da distribuição dos quilos de níqueis e do milagre que o Senhor Bom Jesus faz nesse suave canto da terra mineira. Este ano há como nunca mendigos, já tenho visto. Com efeito, eu vira pelas ruas esmolando, amarrados ao dorso de cavalos, ou à beira das ruas mendigos, alguns mesmo conhecidos exploradores do Rio e de São Paulo, comovendo as almas sensíveis com um defeito físico mais perfeitamente bem de saúde. Mas não vira nem nunca mais verei de certo um quadro tão impressionador como esse grande concílio de farrapentos, ulcerosos, morféticos, pustulosos e sujos seres, que de súbito se me deparou. O santuário dá também aos fundos da igreja, do lado esquerdo, umas casas para os peregrinos. As casas, grandes e enormes armazéns, sem subdivisões, apenas iluminadas pela luz das dias de milagre portas escassas, são habitadas por 40, 60 e mais famílias de romeiros, que fazem as divisões com lençóis amarrados em estacas, acendem fogueiras para cozinhar e aí vivem, dormem, comem, nesses alucinantes falanslerios durante uma semana. Pois, ao sair da igreja, da base ao alto da rua estreita formada pelos barracões entaipados das estranhas comunas fundidas na crença do milagre, formiga, estorce-se, canta, soluça, roga, ri, cala a piolheira, expõe as chagas, um verdadeiro batalhão de mendigos. Começa pelas mulheres. Sentam-se todas em fileiras ao longo do parapeito ou do muro. As filas têm lodas o mesmo número de miseráveis. Um misterioso sentimento de disciplina como o EAS arregimentou em companhias militares, em baterias do horror. São muitas, mas são raras as que pedem, estendem a mão. Em geral as da quarta fila estão como aliadas, as encostadas ao muro, com a cabeça nos joelhos, pouca atenção prestam, e só as das primeiras filas lastimam-se e estendem as mãos torcidas, sujas, ou comidas de lepra. A mendicidade tem aspectos muito variados. Ila o explorador que só causa raiva, ao grolesco, o alcoviteiro, o galuno, o defeituoso, o que se serve dos próprios males para viver numa exibição indecente, a criança explorada por malandros, a mulher avida da porta das igrejas, nada, porém, mais pavoroso, mais angustiador que o escancaramento daquela podridão. De onde vinham essas mulheres, bando nômada de esquecidas de Deus? Por onde tinham andado e sofrido e penado para desistir assim do próprio corpo, para embotar todos os sentimentos da alma, e empurrar o esqueleto de roldão com a laparia, a fome, a náusea, pelas estradas ásperas do sertão? Mulheres. Tudo que o mundo tem de mais suave, de mais delicado, seres em que os sentimentos subtis do pudor e da beleza mais fortemente vibram. Para a penilência das vaidades urbanas e dos orgulhos vãos que especulaculo dilacerante, o fervilhar da vermina humana, o apodrecimento em plena vida dessa tropega e crispante praga de lazeiras, abatida ou na poeira corrosiva, sob o mosquero, na inclemência do sol. Essas mulheres com carapinhas cor de barro, oftalmias purulentas bisturinando-lhes os olhos, elefante aziz nas pernas, ulceras de cores violáceas, não têm, não tiveram nunca senão o sentimento do relho, da inclemência do cnote das desgraças. Que idade aparentam? E a negras velhas, a caboclas pergaminhadas, a brancas com a cor lamentável como se entre a derme e a epiderme tivessem passado uma lixa amarela. E não pensam. E alucinante pensar ou mais não pensam, de certo, nunca lhe veram uma ideia, uma vontade, um desejo, uma ambição. Jazem na poeira, manada do sofrimento à porta de Deus, à espera do indeciso, de um lenilivo das penas que já não sentem. Vejo na quarta fila, de cocoras, uma rapariga quase menina, com os cabelos empastados de lama seca, mas com as linhas enxutas e finas da puberdade a sobressaírem sob a traparia. Ri. E a única que ri, um riso vago, um riso infantil e ao mesmo tempo auroz de inconsciência cínica e talvez lubrica. Atiro-lhe uma moeda, eu que ainda não tive forças de dar uma esmola, tão apertado tem o coração. Ela apanha e entrega uma cabocla cega ao lado. E para você? Ah! Que tem você tão moça, para estar aí? Mecê sabe, Morfea. E horrível. Agarro a mão do meu amigo a tremer. Ele está calmo, ou pelo menos aparenta uma grande placidez d'alma. Pois não viste logo aqueles olhos, aquele riso lubrico? A Morfea, ah, Morfea que causa a exasperação sensual, a loucura da carne, o desejo desesperado. Fomos andando então pela dantesca ruela, ao clamor dos mendigos, na poeira sufocante. Os mendigos homens ajuntavam-se. Havia-os sentados, de cocoras, deitados, caminhando. As fileiras desorganizavam-se à passagem de certos romeiros que a certeza da esmola para os dias passam. Se andar. Era uma galeria cinematográfica, era uma fila macabra de cinematógrafo colorido e trepidante, em que se juntasse, para o máximo horror, toda a série macabra da miséria, da moléstia e da sânie. Os homens exibem o POS como um ladrão de estrada um revólver, ou dá ou vê, ou sente vômitos, ou apavora-te. As chagas, as ulceras, as dermatoses assusadoras são o seu meio de ataque à bolsa, o seu meio de sustento, o processo de resisur sobre a face da terra. São mais de lesentos. Quando um romeiro aponta, estabelecem de pronto um reconhecimento. Parte o primeiro mostrando a mão esburacada, empurrando nos nossos olhos a mão letida. Pelo amor de Deus! Logo surge outro do lado oposto que suplica, pelo Senhor Bom Jesus! Dada a esmola, na agitação de choréa geral da ruela, o peregrino esbarra a cada instante com leprosos, homens de boca arrebentada, paralíticos, coxos, chagados, e como por acaso eles mostram logo seu lucrativo horror com um olhar de verruma e uma vaga frase de pedido. Mas há principalmente morféticos, morféticos negros, caboclos, mulatos, brancos, morféticos mostrando entumecimentos violáceos da face e das mãos ou extraordinárias palidezes cadavéricas, morfelicos que nos dão zeupa e da pesa RSRT a CIA de CP, X a impressão de vistos através de uma lente de augmento mais que se desageregam, se esfarelam, sem orelhas uns, comidos outros das falanges, perdidos os narizes de mais outros. E esses não se levantam, estendem de longe o braço e regolgam vagamente o pedido. Mais apropriar caridade, que no comum dos mortais nasce do espanto e do medo de males iguais, tem prelerencias, tem como que simpatias, havia apodrecidos simpáticos, havia outros antipalicos. Os romeiros não davam quase nunca as moedas de cobre aos morfelicos, porque esses são os mais desgraçados, os desterrados da terra, aqueles de que se foge sempre. Lhe em compensação, o leproso que dizia a oração contra a peste linha em torno um punhado de homens simples, e o cego, um cego com as pupilas rasgadas, a face toda costurada de juvazes como se tivesse escapado de um escalpelamento de selvagens, que cantava, linha mesmo uma afluência excessiva, que obrigava os cavaleiros a parar os cavalos, soltar pedidos de licença com voz morosa. O leproso da oração contra a peste já repetira muito a murmuração. Era quasi machinalmente que dizia, a eslela do céu que a seus peitos nutriu o Senhor, extinguindo a mortal peste que havia plantado o primeiro pai do gênero humano, digne-se agora mesmo a estrela impedir os fluxos dos astros, que por suas disposições malignas costumam lerir ao povo com pestiferas chagas. Amém. Susurrava o bando ulcerado. Atendei-nos, Senhora, porque o vosso Filho, que vos honra, nada vos nega, e vós, Senhor Jesus, salvai-nos, deferindo as súplicas da vossa Mãe Virgem. Amém. Tornavam os apodrecidos. Do outro lado, o cego, de face monstruosa, armado de uma viola cheia de laçarotes, condota ainda mais a simpatia rústica. Havia moças tristes a ouvi-lo, havia matutos graves, sem dizer palavra. A toada era mesmo de corlar a alma, uma toada cheia de lágrimas, em que as lágrimas pareciam chorar os olhos vazados do infeliz. Pelo Senhor do Monte, pelo Senhor do Monte deste arratalcinho. Dai uma esmolinha ao pobrezinho, o meu dedicado guia consultou o relógio. Uai chegar, monsenhor. Não conhece. Monsenhor Júlio Ingracia, juiz do santuário, é uma figura curiosa de fidalgo e de sacerdote. O seu gesto brusco, as suas frases diretas e sem ambages, às vezes mesmo inconvenientes, aretotictus riuti semi per memo opissimo paum anila zero e iona cati, e a hipocrisia social, os exercícios venatórios a que se entrega com predilecção, a hospitalidade larga, lembram bem o sangue da sua raça, quatro vezes secular de morgados lusos. A caridade, a moléstia de dar, a primeira das qualidades do sacerdote, é nele um excesso. Contam a esse respeito fatos de uma graça tocante. O último foi pela Semana Santa. Monsenhor ganhara 600.000 réis para fazer a Semana Santa em certa cidade. Chegou e recebeu logo. À volta foi preciso pedir para passagem. Os pobres tinham-lhe levado tudo em menos de 3 dias. Dizem os amigos que Monsenhor tem uma bondade incorrigível. Exatamente, neste momento, eu vi lá embaixo, na parte das mulheres, uma figura brusca, de larga fronte e largo riso, de corpo musculoso e magro, embrulhado numa velha soltaina. Era Monsenhor, talvez o mais dedicado dos juízes do santuário, seguido de 2 serventuários que se curvavam ao peso de 2 sacos. E Monsenhor metia a mão nos sacos e dava, e moedas rolavam e moedas cobriam chagas, euromoedas caíam sobre a fome dos miseráveis, e moedas de cobre, moedas de níquel, ao gesto largo do padre, entravam como sementes nos sulcos daquela vermina feia face da terra, bem-aventurada talvez no céu. Então um clamor levantou-se, um grito só torceu as gargantas daqueles destroços humanos inexoravelmente perdidos, um alarme de esperança regalou os olhos amortecidos dos brutos da dor e da chaga. E eu vi que todos, paralíticos, oftálmicos, morfelicos, leprosos, sifilíticos, elefantisiacos, e precipitaram, num ímpeto sagrado para a figura do padre, enquanto, abandonado, só, ao sol, envolto na poeira, apenas o cego dos olhos em sangue continuava sem ver, a dedilhar na viola súplica perpetua. Pelo Senhor do Monte, pelo Senhor do Monte deste arraial sino, exie e arei o erro do joier se azeta missartre sl e epi senhor, a rs onei.